Glória a Deus, queridos. Bênção, né? Muita bênção. Que tempo de adoração. Tivemos uma palavra pela manhã, ontem. E a Débora pede para avisar. Olha só. Ela esqueceu. Mas nós estamos aqui para lembrar. Ela está disponível para mentoria personalizada de pais que precisam de um direcionamento mais específico. Se você não está sabendo como agir, a Débora tem condições de te ajudar, viu? Não perca a oportunidade. Se nós não falarmos, o mundo vai ensinar os nossos filhos e vai ensinar da maneira errada. Então, glória a Deus, porque temos pessoas que conhecem a palavra, que vivem a palavra e aí podem nos ajudar a conduzir melhor. Às vezes perdemos, né? Ficamos sem saber, ouvindo aquilo que o mundo fala e achamos que é verdade. Glória a Deus por sua vida, viu, Débora? Foi bênção demais. E agora, querido, vai ser bênção demais de novo. Vai continuar a bênção. Quem quer receber uma bênção? Agora eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Você vai receber uma bênção. Bênção tem que transbordar, querido. Bênção transborda. Senão você fica cheio. E quando nós estamos cheios, nós transbordamos na vida dos outros. Transborde na vida das pessoas. Como foi dito aqui, todas as nossas mensagens de ontem e de hoje estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Compartilhe, para que haja entendimento. Esse é um tempo em que somos chamados a trazer entendimento daquilo que Deus deseja para a família, para os casamentos, para a educação dos filhos, para o discipulado dos filhos. É isso. Então, fica ligado. Eu quero abençoar a vida do Mateus. O Mateus vai ministrar ao nosso coração. Menino de Deus. Menino tem tido oportunidade. Outro dia nós tivemos um papo aqui, quase 2 horas, e posso perceber, esse pulsar do Espírito na vida dele. E ele faz parte da liderança da juventude, uma juventude abençoada. Ontem a juventude estava aqui, hoje tem muita juventude aqui. Glória a Deus por isso. E por isso, estende a sua mão, vamos abençoar o Mateus. Pai, nós como igreja abençoamos o Mateus para que ele traga aquela palavra que conforte, que confronte o nosso coração. Que o Espírito Santo unja, derrame, Pai, unção dobrada na vida do Mateus. Para que ele traga a palavra que venha direto do teu trono de glória. E, Pai, prepara nosso coração. Nós te dizemos, nosso coração está preparado para receber essa mensagem. Como uma semente, Pai, que vai frutificar nas nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Abençoamos o Mateus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Mateus.
Oi, amém, amém. Deixa eu me preparar aqui, que eu preciso da ajuda de várias coisas, da Bíblia, do cronômetro. Beleza, pastor, obrigado. Glória a Deus. Gente, bom dia a todos vocês. É um privilégio muito grande estar aqui com a igreja mais uma vez. E é uma responsabilidade muito grande também, Muito grande mesmo. Eu vejo com muito temor. Eu vou deixar isso aqui no chão. Com medo de cair. Vejo com muito temor essa responsabilidade, porque nós temos falado nesses dias de coisas muito preciosas, Tudo que a gente traz para cá, na verdade, é preciosidade, são coisas decisivas para a nossa vida, para a nossa formação, e é com esse temor que eu venho aqui hoje. O Senhor falou muito comigo, me constrangeu muito nos últimos dias, e às vezes nesse constrangimento todo, nas ministrações que a gente teve no dia de ontem, eu falo assim, nossa, olha só a responsabilidade, olha o tanto de gente que veio antes de mim. Olha o tanto de coisa que eu preciso aprender, que eu estou distante ainda da realidade. Quando o pastor Henrique falou para eu ministrar hoje sobre discipulando famílias, eu pensei, poxa, eu tenho muito a aprender ainda, né? Muito a aprender. Eu sou o Matheus, o pastor já me apresentou. Eu sou casado com a Rosane. A Rosane está aqui na frente, de azul, minha esposa. A gente vai completar uns 4 anos de casado agora, em dezembro. Eu sou filho da Lurdinha, que é a senhora de verde, que te deu um bom dia hoje na hora que você chegou. A Lurdinha é minha mãe. E na hora que eu fui escutando as palavras, eu pensei, nossa, Deus, eu preciso aprender demais. Isso gera um constrangimento dentro de nós, né? O Senhor meio que ativando algumas coisas. Poxa, você esqueceu disso. Ontem o pastor Wilton falando, ore sem cessar, ore sem cessar. Aí minha esposa essa semana falou comigo, Mateus, nós não oramos hoje. Eu falei assim, amor, nós oramos. Não, mas nós não oramos hoje à noite. Eu falei assim, nossa. Aí eu falei, Rosana, mas nós já oramos sobre esse assunto hoje e tal. Aí vem o pastor e fala, orai sem cessar. Está vendo, Mateus? Sua esposa estava certa. E a gente, nesse constrangimento, às vezes pode vir até um pensamento limitado. O Mateus, que não é pai, vai falar sobre discipulado de filhos. Mateus, que ainda tem 27 anos. Eu fiquei pensando nessas coisas, sabe? Eu tenho muito a aprender ainda. E eu, enquanto era ministrado pelo Senhor, eu pensei assim, igualmente a igreja, né? Às vezes, quando recebe alguma palavra de arrependimento, de mudança, novas ferramentas, fica pensando, poxa, eu errei tanto com os meus filhos, eu errei tanto com a minha família. Isso pode gerar em vocês, como a Débora falou aqui mais cedo, um sentimento de culpa, às vezes, né? Um sentimento limitador, para ficar pesaroso, né? Para acrescentar peso à sua caminhada, mas isso não é interesse do Senhor. Então, eu quero abrir já falando isso. Não é o interesse do Senhor hoje acrescentar peso à sua caminhada. Na verdade, o Senhor está querendo carregar esse peso com você, te dar o fardo dele que é leve e te fazer avançar. Porque esse peso te paralisa, né? O inimigo está interessado em trazer culpa. O inimigo está, nossa, eu errei com meu filho. Nossa, eu não fiz o que devia ser, sabe? E o Senhor não. O Senhor, ele quer te dar uma nova visão, um renovo nessa manhã. O Senhor quer te dar novas estratégias, novos instrumentos. E nós vamos avançar juntos dentro dessa compreensão. Eu falei que eu sou casado há alguns anos, eu ainda não sou pai. É um projeto indo para o futuro, né? Mas, de alguma forma, a gente exerce alguma figura de liderança, de discipulado aqui dentro da igreja, já há uns 10 anos, né? Então, eu estou aqui na igreja servindo em células, servindo através do louvor, servindo como um dos líderes da juventude. E nessa caminhada a gente vê várias coisas brotarem, né? Vários pais chegam para a gente, Mateus, eu estou desesperado, o que eu faço com meu filho? Mateus, eu não estou conseguindo transmitir. Mateus, você tem que agir rápido. Quando eu falo Mateus, gente, não é só o Mateus, né? É a liderança da juventude. Mateus, se você não fizer algo, Mateus, vocês estão lerdo demais. Mateus, vocês precisam abraçar meu filho, amarrar meu filho no pé da mesa. Mateus, sabe essas coisas? A gente escuta. A gente escuta coisas legais também, falando, Mateus, eu queria que meu filho fosse igual a você. Cantasse no louvor bonitinho aqui, tá? A gente escuta várias coisas, né? Algumas dessas coisas despertam gratidão, né? Poxa, que palavra bonita para se ouvir, né? Algumas dessas coisas despertam um pouquinho de desespero, né? Assim, denotam um desespero. Poxa, os pais estão desesperados, né? Os familiares estão desesperados de alguma maneira. Isso evidencia para nós algumas coisas. E algumas dessas palavras despertam um alerta, né? Poxa, tem alguma coisa errada. Existe algo que está desacertado, muitas vezes, que as famílias não estão conseguindo discipular os seus filhos, nós não temos conseguido discipular uns aos outros, eu não consigo trabalhar dentro da minha família para falar de Jesus para o meu tio, para o meu parente, para quem quer que seja. E esse alerta é um pouco sobre o que eu quero falar aqui hoje, discipulando famílias. E aí, gente, se você não é pai, pode ficar tranquilo, eu não vou falar só sobre filhos, né? O discipulado, ele acontece nessa relação, principalmente que a Débora falou hoje, de pais e filhos. Ele acontece também entre marido e esposa. O discipulado, ele pode acontecer com outros colaterais, né? O tio, a tia, o irmão. Até mesmo filhos dessa geração, cujos pais não conheceram a Cristo, podem, de alguma maneira, ser bênção nos seus lares, né? De alguma forma, comunicar o evangelho, a glória de Deus, a graça dele. O discipulado, na verdade, tem que permear todas as nossas relações. não apenas as relações familiares. É claro que o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre as relações familiares, né? A gente está no seminário da família. Mas, daquilo que eu pretendo falar aqui, tudo vai encharcar todas as suas relações, né? Se a gente aprende a discipular verdadeiramente, se a gente é ativado para uma mentalidade que se preocupa com isso, isso vai desdobrar para o meu trabalho, isso vai desdobrar para todas as relações. Então, eu acho que tem um pouco de semente para cada um aqui. Aprender sobre discipulado é algo emergencial para nós. Eu quero começar, na verdade, dizendo que o nosso modelo de discipulado é Cristo, né? Pode ser que alguém teve a expectativa de vir para o seminário, ouvir estratégias mirabolantes de como, né, fazer as coisas, né, de como salvar meu casamento, de como educar os meus filhos, de como fazer. E a gente pode até pensar em estratégias inovadoras, novas técnicas, novos entendimentos, né, isso tudo a gente se serve para gerar uma compreensão e tudo mais. Mas Cristo continua sendo o modelo. Ele é o principal. O exemplo de Cristo é o principal. Então, para a gente falar de discipulado, a gente precisa olhar para o exemplo de Cristo. Não tem jeito. Às vezes, a gente perde muita coisa correndo atrás do que é supérfluo, do que é periférico, né? O pastor, ele... Quando a gente entrou na liderança, o pastor Léo deu um livro para a gente, que era do Wick Church. Ele até perguntou para mim essa semana se eu li o livro. Eu não li o livro todo, pastor, já falei para ele, sendo sincero, mas esse livro ele fala logo no início de que o interesse do discipulador não é oferecer uma bala de prata para você, uma estratégia absurda, inovadora, que vai mudar as nossas trajetórias. Na verdade, naquele livro ele já enuncia falando assim, olha só, eu vou trazer os velhos e chatos truques de sempre. O que ele quer dizer com os velhos e chatos truques de sempre? Aqui. Está tudo aqui, né? Às vezes a gente está entrando em cursos que vendem promessas mirabolantes, a gente gasta os nossos tempos, os nossos dias pensando em como inovar. O Senhor tem todas as respostas. Isso é muito bom. Isso é muito bom para nós. Eu queria começar lendo aqui em Mateus 28, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Se vocês puderem abrir comigo, vai ser exibido no telão ali também, para quem quiser acompanhar na mesma versão que a gente vai ler. Mateus 28, versículo 16 em diante. 16 ao versículo 20. Aqui a gente está falando, gente, contextualizando vocês, nós já estamos no final do Evangelho de Mateus. Ou seja, a obra de Cristo já aconteceu aqui na terra, Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e Jesus ele vai voltar. Né? Ele volta assunto aos céus, e ele promete que ele vai voltar algum dia, mas ele traz uma missão para a igreja. Né? Ele não deixa a gente desamparado. Ele fala, ó, o Espírito Santo vai estar com vocês, e vocês têm uma missão. Então, esse texto aqui é sobre a grande comissão. Versículo 16, então, eu vou ler lá naquela versão mesmo. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para os montes que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus tinha ressuscitado, tá, gente? Jesus tinha acabado de morrer, né? Algumas pessoas duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esse texto, gente, ele traz algumas compreensões para nós que são muito importantes aqui. A primeira é de que existe uma missão, e de que essa missão é para todos nós. Eu já comentei isso, né? Essa missão aqui, ela não foi dada de modo abstrato para uma pessoa. É a missão da igreja, nós cremos nisso. A missão da igreja é ir e fazer discípulo. Isso tem permeado várias das pregações e séries que a gente tem aqui na igreja. Na hora de pensar a escola bíblica, o pensamento de quem estava montando era como que eu vou trazer instrumentos para que a igreja possa fazer discípulo? Esse é o nosso objetivo, é sobre isso que a gente tem conversado. Isso é uma missão para todos, isso não é uma missão para o pai. Isso não é uma missão apenas para o pastor, isso não é uma missão para o líder de jovens. Fazer discípulos é uma missão para todos, né? Fazer discípulos é uma missão. Isso nos ensina que talvez a gente esteja preocupado demais em ser bons pais, em ser bons maridos, em ser bons trabalhadores, e pouco preocupados em ser bons discipuladores, né? A gente não pode negligenciar uma vocação que nós temos. A vocação da Igreja do Senhor é essa: fazer discípulos. O segundo ponto que eu preciso trazer rapidamente aqui, só nessa introdução, tá, gente? É uma introdução. É que o discípulo é de Cristo. Às vezes a gente não entende isso. Isso aqui é crucial. Se a gente não entender essa primeira parte da introdução, na nossa vida, não estou falando do que eu estou falando, na nossa vida mesmo, internalizar isso. Se a gente não entende, a gente não consegue seguir para os próximos passos. O discípulo é de Cristo. Ele que veio, ele que caminhou, ele que é Deus. E nós temos que formar pessoas parecidas com Jesus. Existe uma tentação gigantesca de querer fazer seu filho parecido com você. Eu gostaria muito, quando eu tivesse um filho, que ele fosse cruzeirense como eu, apesar da minha esposa ser atleticana. Eu gostaria muito que meu filho gostasse de churrasco do mesmo jeito que eu gosto, de futebol do mesmo jeito que eu gosto. Eu queria que meu filho cantasse comigo no louvor, sabe? E eu vou fazer de tudo para que ele pegue referências interessantes a meu respeito, óbvio, né? Eu quero ser referência, você pai, você mãe, você familiar, você que deseja ser referência. Mas o seu objetivo não é tornar alguém uma cópia de você. A gente precisa alinhar essas expectativas. O discípulo, ele é de Jesus. Quando a gente está falando do discipulado verdadeiro, de Mateus 28, a gente está falando do discipulado de Cristo. É Cristo falando: vem após mim, siga-me. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, siga-me. E por vezes você foi o primeiro familiar a receber esse chamado: siga-me. Né? A salvação entrou na minha casa através da minha mãe. Lá quando ela era jovem, ela recebeu a Cristo. Meu pai ainda não tinha. E a salvação chegou até a casa através da minha mãe. Ela foi a primeira que foi lá e plantou semente. E hoje eu tenho a alegria de dizer que eu conheci o Senhor tão jovem. Né? É uma alegria grande para mim. Direto eu oro a Deus e agradeço. Deus, ainda bem que eu conheci, que não foi amanhã, foi hoje. Sabe? Foi ontem. É bênção que eu já posso desfrutar. E o discipulado que houve dentro da minha casa me permitiu entender isso um pouco, sabe? Quando a gente fala que a primeira pessoa recebeu a Cristo, quer dizer que ela começou a caminhar logo após Cristo. Né? Então, Cristo está andando aqui, a primeira pessoa da sua família seguiu atrás e Cristo está andando. Você é afetado por essa caminhada de Cristo, você escuta as palavras de Cristo, você chega a ser até sujo pela poeira da sandália que Cristo levanta enquanto caminha. De tão perto que você está seguindo o exemplo de Cristo. Você quer ser como aqueles discípulos do passado no mundo judaico, né? Aquele que anda logo após o seu mestre. Só que aí minha mãe podia muito bem falar assim: poxa, recebi a Cristo, eu já tenho muitos instrumentos bacanas, vou fazer alguém muito top, Mateus vai ser desse jeito. Aí ela, nessa distração da vida dela, ela começa a andar para lá e ela forma um discípulo dela. Aí eu vou atrás dela, para cá. Jesus está indo para lá e nós estamos indo para cá, sabe? Nesse esforço de achar que o discípulo é seu, você pode se desviar tranquilamente. Às vezes você vai formar um filho, um familiar igualzinho você. Até nos defeitos, né? Mas onde é que está Cristo nessa conversa? O discípulo é de Cristo, não é seu. Você precisa manter os olhos fitos nele e em quem está vindo após você. Com temor. E o último ponto dessa parte introdutória é: ele está com você nessa caminhada. Lá no versículo 20 de Mateus 28, ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aqui é muito reconfortante, não é? Saber que o Senhor estaria com a gente. Às vezes, nessas conversas que a gente tem com os pais, a gente vê o desespero. E se existe uma intenção nossa como igreja de discipular as novas gerações, de discipular familiares nossos, de plantar a semente, Nós precisamos caminhar sabendo disso. Eu sou discípulo de Cristo, Cristo está indo comigo, e é Ele quem vai garantir essa colheita. É Ele quem vai garantir o crescimento de todas as coisas. Gente, isso é muito importante, porque na caminhada do cristão, se ele não tiver essa noção, o discípulo é de Cristo e ele está comigo, a gente cansa. A gente começa a lançar a mão de outras estratégias que não são as que ele deu. A gente acha que o futuro é apocalíptico sempre. Mateus, essa geração está perdida. A gente escuta. E a gente sabe que o mundo anda de mal a pior. Né? Nós não vamos romantizar. Mas o Senhor é com você. Né? É Ele quem garante a colheita. Imagina só se falasse para você há, sei lá, 3.000 anos atrás, que a verdade a respeito de Deus perduraria por tanto tempo, sem ter Bíblia impressa, sem ter mídias sociais, sem ter registros históricos da maneira que a gente conhece hoje. Loucura, né? Poxa, a tradição lá no futuro, lá no passado com o povo judaico, ela era uma tradição oral. Não tinha a prensa de Gutenberg ainda, não tinha impressão. Era oral a tradição. Era passado de geração em geração nas cantigas, nas histórias que eram contadas. No meio disso tudo, o povo de Deus sofreu com guerras. No meio disso tudo, o povo de Deus sofreu com perseguição. O povo de Deus foi açoitado. No meio disso tudo, o Estado cooptou a igreja para benefício próprio, como nas cruzadas e em outros momentos. No meio disso tudo, nós tivemos várias circunstâncias muito prejudiciais, assim como nós temos hoje. O cenário não é bom. Mas Cristo tem o interesse de fazer discípulos ainda hoje. E Ele está com você. Isso tem que trazer no seu coração um sentimento de paz, sabe? Se é Jesus que está comigo, se é Ele quem garante a colheita, eu posso descansar. Eu vou fazer a minha missão. Eu vou fazer a minha missão. Com zelo, com excelência. Mas é Ele quem garante. E no futuro a gente há de ver. Né? Beleza? Estamos alinhados até esse ponto aí. Isso é muito importante para nós entender que Ele está conosco nessa caminhada. E aí, gente, falar sobre discipulado significa para nós aqui formar Jesus em outra pessoa. Né? O discipulado é isso. Como que eu preciso fazer para eu me comunicar de forma efetiva o suficiente a ponto de gerar um discípulo de Jesus assim como eu sou? Quando Paulo fala lá, sede meus imitadores como eu sou. Olha que loucura. É Paulo comunicando algo para alguém imitar ele, porque ele imita Cristo. Muito doido isso, né? Muito forte. Eu não sei nem se eu tenho coragem de falar desse jeito, sabe? Quem sabe um dia, né, se eu dar essa graça. Mas é muito forte. Sede meus imitadores. Esse imitar, gente, esse ato de fazer discípulos é um ato de comunicar algo que existe dentro de nós que é muito maior do que nós mesmos. E hoje a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de comunicar. Eu queria trazer algumas estratégias e alguns perigos que no discipulado entre famílias a gente acaba encontrando. A gente já ouviu muita coisa aqui, muita coisa muito abençoada. A Débora já falou bastante hoje aqui. A Débora, inclusive, ela usou vários textos bíblicos que eu ia usar, exemplos que eu ia usar. Aí eu fui cortando a palavra, assim, até não sobrar nada. Tô zoando. Não, a Débora estava dentro do script, tá, gente? É porque a nossa conversa é muito parecida, né, Débora? Tô brincando, tá, gente? O conteúdo tá aí. Mas uma coisa corrobora para a outra também, né? O Senhor, ele tem nos direcionado para uma mesma direção. Isso é bênção. Mas eu queria trazer algumas estratégias, algumas dicas, assim, talvez de um olhar de uma pessoa que está numa geração diferente de muitos de vocês aqui, né? Talvez num olhar de alguém que está ouvindo os filhos dessa geração e que às vezes está ouvindo os pais também, né? Ao mesmo tempo que eu sou filho, eu sou esposo, ao mesmo tempo que eu sou discípulo, eu sou discipulador, né? Talvez tem algo de interessante para a gente escutar. E a primeira dica, eu acho que para comunicar o evangelho da forma adequada, é a gente entender que é uma conversa. Comunicação é algo que eu preciso entender qual é a mensagem que eu estou mandando, né? a palavra, no nosso caso, já que nós somos discípulos de Cristo, eu preciso entender quais são os interlocutores dessa conversa. Então, quem está emitindo algo, quem está recebendo algo, quem são os interlocutores? Quem que é o discipulador, quem que é o discipulado? A gente sabe que, na dinâmica viva da igreja, nós discipulamos uns aos outros, né? Então, várias vezes estaremos nas duas posições. Mas para a gente saber comunicar uma coisa de forma efetiva, a gente precisa entender. O que você está comunicando? Para quem você está comunicando? Quem é você? E como você está comunicando? Gente, o como ele é muito importante também, né? Às vezes eu estou comunicando algo, falando em inglês aqui, e está todo mundo me olhando, ninguém está entendendo nada. Ou às vezes alguns estão entendendo, né? Estou falando outra língua completamente diferente, por que vocês vão me entender? Né? Como comunicar? Isso também é interessante para nós. Então, falando um pouco sobre os interlocutores, né? Eu sou o discipulador. Eu quero discipular alguém. Eu preciso me compreender nessa missão. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender, nesse cenário todo da grande comissão, em que momento Cristo me alcançou. De que maneira a mensagem do Evangelho me afetou. Talvez essa seja a parte mais importante para mim. Assim. Se eu fosse falar assim, véio, descarta tudo que eu falei e lembra só dessa parte. Para discipular, eu preciso ser discípulo de Jesus. Isso tem uma série de implicações. Você que é discipulador. Eu já escutei algumas histórias que me mexeram muito comigo ao longo dos anos. Histórias aqui dentro dessa igreja mesmo, às vezes, ou em outras igrejas que eu visitei, eu tenho amigos de fora. Histórias que às vezes até me chocaram, sabe? De situações em que pais se colocam na posição de discipulador e quando a gente vai ver, ele não é discípulo de Cristo ainda. Sabe? Isso é chocante, de uma certa maneira. Matheus, você está julgando os pais dos outros, né? Tal. Não, mas a gente vê os frutos da conversão genuína, sabe? Quando Jesus ele nos chama, ele vem e fala algo para a gente, assim, vem, me siga-me, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O Senhor primeiro tem uma mensagem de salvação, a gente aceita Ele como o único e suficiente Salvador, a gente confessa Ele, mas a gente tem uma caminhada a trilhar de discipulado. Às vezes nós queremos ser discipuladores de Jesus, mas nós não somos discipulados por Jesus. Já pensou nisso? E às vezes a gente pode pensar assim, não, Matheus está falando isso para novos na fé aqui. Né? Isso pode acontecer com quem é novo na fé. Gente, não estou falando para quem é novo na fé, não. Estou falando para a gente que está na igreja há 30 anos e acha que é discípulo de Jesus porque simplesmente pratica atos de uma vida religiosa. Todo domingo eu estou aqui. Você ensinou para o seu filho um ato da vida religiosa. Você ensinou para o seu filho algo que é importante. Estar aqui é muito importante. Isso é um exemplo que precisa ser. Mas é só bater cartão? Como é que é a nossa vida fora daqui? Gente, isso é... Eu já vivi situações assim de... Estou tentando achar um exemplo que não seja tão drástico, tá? Que não seja tão pesado. Mas... Eu já vi situações assim, eu lembro de uma vez que eu estava com um amigo meu, e esse amigo cujos pais são cristãos, e eu estava pegando uma carona com eles. Eu já conhecia há muitos anos, e aquela família é uma família querida, e é muito querida até hoje, tá, gente? Essa família era conhecida por mim por serem pessoas amáveis, sabe? Pessoas polidas, pessoas... pessoas que demonstravam amor aqui no culto público, sabe? Quando a gente vai ali, conversa, pessoas super caridosas, virtuosas mesmo. E eu peguei essa carona. Isso foi... Oh, gente, eu estou falando isso depois de 15 anos, tá? Se foi depois de 15 anos, é porque me marcou mesmo. E eu lembro que eu peguei uma carona com eles. E a gente estava passeando de carro, passando de noite pela Praça Raul Soares. E eu lembro que ali na Praça Raul Soares tinham várias travestis. né? Vários transexuais ali, vestidos, montados e tudo mais. E eu me lembro, assim, de uma forma muito viva, o quanto aquele pai, que para mim era uma figura super amável, ele ficou transtornado no momento que ele passou naquela praça. Transtornado, gente. Assim, eu fiquei com medo até, parecia que ele tremia, sabe? E aí, eu vi o tanto que aquilo afetou ele, de ver a prostituição naquele local, e principalmente a figura do trans ali, montado, né? Realmente é muito impactante para nós. E ele começou, ele abriu a janela, e ele começou a xingar. E ele começou a falar coisas horríveis. E eu fiquei chocado com aquilo. Eu fiquei mais chocado com o que eu estava vendo lá fora, sabe? Isso me impactou muito. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Essa pessoa é amorosa demais. O que eu vi aqui agora? Isso me chocou, gente. Já aconteceu aqui também de famílias super polidas no falar, né? Cuidadosas naquilo, sabe? No dia a dia que a gente conversava, no dia do sítio e tal. Aí eu ia para a cozinha dessa pessoa e eu via maridos destratando a esposa de uma forma assim, inacreditável. Como que pode? Como que pode muitas vezes, né, eu ter dois senhores, sair água salgada e água doce do mesmo lugar? Isso me impacta muito. Eu preciso ser discípulo de Cristo, não dentro da igreja, mas dentro e fora da igreja. Isso é algo que precisa nos constranger hoje. O pastor falou ontem sobre coisas assim, sobre dinheiro, né? A nossa relação com o dinheiro, sobre a nossa relação com o futuro. Eu pergunto para vocês, assim, uma coisa que a gente tem pensado muito. Hoje o casamento tem sido atacado, né? Casamento, para muitos, é uma instituição falida, certo? O mundo tem dito isso por aí. Como que o seu casamento revela a Cristo? Sabe? No seu falar. Você dá vontade do seu filho casar? Porque tem casal que é tão inspirador que os filhos querem casar rápido. Sabe? Os filhos que ficam doidos para casar. Olha como que meu pai cuida da minha mãe. Olha como minha mãe está feliz, está bem cuidada. Olha só. Meu pai, ele é amoroso nas palavras. Meu pai cuida das emoções dela, meu pai dá segurança para ela, ela sabe que ela pode dormir tranquila, que ele vai estar ali protegendo. A minha mãe, ela edifica a casa. A minha mãe sempre tem uma palavra de aconselhamento para a gente. A minha mãe, ela cuida do meu pai de um jeito absurdo, ela dá amor, ela dá tudo o que ele precisa para viver bem, para viver tranquila, ela encoraja ele. Olha que, sabe? A vontade que dá de casar o Vinícius, gente, vendo um exemplo desse dentro de casa, desde pequeno. Agora, se eu vejo o tempo todo a minha mãe falando, reclamando, ai, por que você não faz isso? Ai, por que você não faz isso? Murmuração, né? Aquela mãe que é rixosa, que gosta de briga o tempo todo, né? Da fofoca, sabe? Arrumando intriga com o marido, brigando por coisa pouca, que não está preocupada em cuidar de nada. O marido que, às vezes, tem palavras tão duras que só ferem. Né? Não tão interessado no sentimento da esposa. Uma vez o Luciano Subirá me falou uma coisa, na verdade era uma pregação dele, e um detalhe da pregação dele me impactou muito. Ele falou, em algum momento ele contou assim, aí eu cheguei em casa e eu fui procurar como é que estava a minha esposa. Ele usou a palavra examinar, alguma coisa assim. Fui fazer um... examinar como estavam as emoções da minha esposa. Sabe quando você deita na cama com sua esposa e vai contar a semana? Não sei se isso acontece na sua casa. Ele contou isso, e era, isso não tinha nada a ver com a pregação, tá, gente? Aquilo ficou na minha cabeça, eu era solteiro na época. Como assim? Examinar as emoções da esposa? Entender o que a esposa está vivendo? O que está entrando no seu lado de seta inflamada? Sabe isso? Às vezes não, às vezes é só... É isso que eu estou querendo dizer. O que a gente tem dito sobre o casamento com as nossas vidas? O que a gente tem dito sobre sucesso? Gente, existem filhos dessa igreja que já quiseram seguir a ordenação pastoral, quiseram fazer um curso de teologia, que quiseram seguir essa caminhada, e os pais crentes ficaram em pânico. Muitas vezes. Existem pais crentes que acreditam que o melhor para o seu filho é fazer direito. Eu fiz direito. Sou formado em Direito. No meu primeiro semestre de faculdade, na hora da roda de conversa, introdutório para se apresentar, por que você fez Direito? Gente, 70% falou porque o pai era advogado. Porque o pai é juiz, porque o pai é desembargador. Meu pai me obrigou. É muito comum de ouvir isso. E alguns deles crentes. Porque o pai tem uma expectativa que o filho tenha uma profissão estável demais. Não, como é que está o mercado de trabalho? Não, você não vai fazer isso, não. Pastor? Gente, essa igreja está preparada para enviar filhos para o campo missionário? Ou para você, sucesso é acumular bens materiais? Vamos falar a verdade. Nós estamos preparados para essa conversa? Sabe, eu lembro que na minha juventude, eu passei nessa igreja aqui a juventude toda. Sabe, na época do meu Enem, eu estava aqui nessa igreja, eu estava servindo. E o Senhor foi cuidadoso, o Senhor providenciou tudo que eu precisava para passar no vestibular, para arrumar meu primeiro emprego, mas eu estava aqui servindo. E a gente ensina para os nossos filhos, às vezes, que os nossos filhos têm que se recolher da igreja. Não, você tem que estudar. É o momento de passar no Enem, some daqui. Proíbe o filho de vir na igreja. Olha que loucura, gente. O que a gente está ensinando para o nosso filho? Que o sucesso está na força das mãos dele? Não. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que a palavra fala. Mas a gente quer buscar primeiro a nosso mérito. É isso que a gente quer buscar. O que a gente tem falado com as nossas atitudes, com os nossos conselhos para o nosso filho? O que é sucesso? Sabe? Isso, gente, a gente tem a preocupar. Eu sou discípulo de Jesus antes de tudo. Ou o que tem dentro de mim é mais a secularização que a gente vê aí fora? Que o Deus é o mamon. Às vezes a gente pode estar dentro da igreja, mas nós não somos discipulados por Cristo. Esse discipulado de Cristo precisa afetar as nossas vidas. Eu creio muito, gente, que hoje, não pelo meu poder de convencimento aqui, que eu acho que eu não tenho condição disso, mas pelo poder do Espírito mesmo, é uma manhã de arrependimento para nós. De arrependimento para mim, sabe? Quando eu penso nisso, eu falo assim, Deus, será que eu estou preparado para ter um filho? Eu sei que eu nunca vou estar preparado, tá, gente? Eu sei disso. O Senhor vai acrescentar a graça. Está tudo bem. Mas eu fico pensando com um temor tão grande. Gente, a missão é muito grande. Sabe, às vezes dentro da sua família, ali no núcleo mais íntimo, quem é você? Você revela as marcas de uma conversão genuína? Quem é que Jesus na sua vida? Jesus na sua vida é um convite para o culto? Misericórdia. Sabe, irmãos, poxa, eu quero muito que meu irmão alcance, retorne para Cristo. Como que eu vou revelar isso? Eu preciso ser exemplo dentro da minha casa. Eu preciso ser discípulo de Cristo. Sabe por quê, gente? No fim das contas, é Cristo quem vai alcançar. Não é? A palavra fala que ele veio, ele habitou entre nós e o verbo se fez carne. Ele era a própria mensagem, ele era a própria revelação. Sabe Cristo? Cristo encarnado era a própria revelação, ele é a imagem do Deus invisível. O próprio fato de Cristo existir já transmitia a mensagem. E o próprio fato de sermos discípulos de Cristo é que vai transbordar uma mensagem que discipule os nossos filhos, as nossas gerações, os nossos parentes. Nós não podemos ser apenas pessoas que falam. Nós precisamos ser pessoas que são. No discipulado, um a outro aqui, na minha casa, para minha tia, para minha avó, para meu pai, para minha filha, eu preciso ser, eu não preciso fazer. Porque o fazer, o Senhor faz. Eu preciso ser. A gente precisa ser apressado em corrigir a nossa vida com o Senhor. Apressado em buscar Ele enquanto é tempo. E buscar com intensidade, gente. Sabe, eu já estou dando algumas coisas que eu anotei aqui, mas de uma forma mais... Sabe, o discipulado eficiente não é um discipulado apenas de palavras. Às vezes eu sou um excelente pregador. Apesar de que seu filho vai encontrar na internet apologetas muito melhor para você do que você, tá? Que vai ensinar, inclusive, coisas contrárias ao Senhor de uma forma muito mais eficaz do que você, com um discurso muito mais bonito do que você, com argumentos robustos, né? Se a gente se apega no discurso, gente, é claro, temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que pregar com as nossas palavras, com a palavra do Senhor. Nós temos que falar. Mas falar é o nosso único recurso? Não. O principal recurso é a nossa vida diária. Quando eu chuto o canto da quina da minha cama, o que eu grito? É isso que é discipulado. Quando eu estou no futebol, jogando bola, e acontece uma falta, o discipulado aparece logo ali. Sabe? Essas gerações de hoje em dia... E quando eu falo geração, gente, eu não estou falando a geração Z, não. Eu estou falando os nossos contemporâneos. Todos nós que vivemos nessa era, nós temos hoje dificuldade de apenas internalizar tradições. Né? É um mundo que hoje rejeita tradições. E toda semana na igreja, para quê? Para que dízimo? Para que ceia? Para que memoriais? Para que festas? Né? Hoje a gente tem muita dificuldade de colocar, incluir nossos filhos nas tradições. Os nossos jovens nas tradições, né? Eles rejeitam, porque eles não entendem. Né? Às vezes a gente precisa de outras estratégias que as do passado não funcionaram tão bem, né? Às vezes, no passado, era muito mais fácil incluir um filho numa tradição de vir na igreja todo domingo. Hoje em dia, não é suficiente mais. A cada dia mais, é necessário que sejamos coerentes com a mensagem que a gente quer trazer. Que sejamos pessoas que pregam, mas pessoas que revelam o evangelho de uma maneira palpável. Eu, quando eu falo isso, eu lembro de uma oração que eu fiz ao Senhor há muitos anos atrás, e que eu continuo fazendo, e o que eu queria motivar a igreja a fazer essa oração. Eu comecei cantando nesse louvor aqui, na igreja, e as pessoas elogiavam a minha voz pra caramba, sabe? Nossa, você tem uma voz bonita e tal. E eu fiquei feliz com aquilo, né? Naquela época eu já tinha Jesus, naquela época eu já estava com o coração para servir. Mas eu escutava sempre o elogio da voz, sabe? E eu não queria mais ouvir aquele elogio. Eu queria que as pessoas falassem, nossa, velho, que ministração ungida, sabe? Sabe aquilo que você falou, era exatamente o que eu precisava ouvir? Era isso que eu queria ouvir, em algum momento da minha trajetória. E eu orei ao Senhor, Deus, eu quero que depois de ouvir minha voz, as pessoas percebam meu brilho no olhar. Às vezes nos falta vitalidade na igreja. Vitalidade no evangelho que a gente vive. Eu acho que o Senhor quer chacoalhar a nossa igreja. Sabe, o Deus que era ontem, que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que você professa hoje, sabe? Quando você escuta músicas que falam sobre o sacrifício de Cristo, seu coração não pulsa, não? Porque se o seu coração pulsar e seu olho brilhar com a mensagem do Evangelho, seu filho vai ver. O povo na igreja, no seu trabalho, vai ver. E, gente, eu aprendi que essa é a maior mensagem que a gente pode passar. É um coração vibrante. Quando as pessoas começarem a ver o brilho nos olhos que você tem, aí sim elas vão entender que não é apenas um discurso. De você é rios de águas vivas saindo, que fluem do seu interior. Que loucura isso. Quantas vezes nós temos vivido um evangelho sisudo, tedioso, pesaroso. Eu vou na igreja mais uma vez. Com que alegria que você fala isso, gente? Seu filho vê que a sua prioridade não é estar aqui mais. Seu filho vê muitas vezes, você só quer discipulá-lo, você não quer ser discípulo mais. Gente, quando eu via nos dias ruins na minha casa, e tiveram muitos dias ruins, minha mãe ligava um louvor. E na época era o Fernandinho que estava bombando. Eu fiquei até enjoado de tanto que eu escutei Fernandinho. Minha mãe colocava o louvor do Fernandinho, minha mãe se prostrava diante do Senhor. E ela não estava nem aí que hora do dia que era, quem estava na sala, não estava nem aí. Sabe o que isso forjou? Isso é muito sério. Isso forjou um filho que é adorador. Isso forjou alguém que sabe que o meu refúgio está no Senhor. Quem me dará o socorro? Seu filho vê onde você busca o socorro, Quando você passa um aperto financeiro, você busca aonde? Você vai no banco pegar um empréstimo? Você bota seu joelho no chão? Seu filho tem visto o seu joelho no chão? O seu parente, gente, às vezes a gente quer acessar nossas famílias e falar do evangelho e tal com publicação de Instagram, gente. Misericórdia. Não dá para discipular ninguém por Instagram, gente. Por Facebook, por WhatsApp. Eu vou ficar compartilhando vídeo aqui, até a pessoa formar Cristo numa pessoa. Mas essa geração acredita nisso. Que a cada meme compartilhado, alguém vai ficar mais perto de Cristo. Não é assim que funciona. Discipulado é relacionamento. Eu preciso me relacionar. Aí é outro ponto. Se eu me importo com a pessoa que está do outro lado, eu me relaciono com ela e eu me comprometo com ela. A Débora já falou sobre isso aqui. A gente precisa se interessar sobre as pessoas. Às vezes a gente só quer falar do evangelho e sair embora, correndo. Lá no trabalho, você vai lá, solta um versículo na mesa da pessoa e corre. Às vezes você tem um irmão, um parente que não conhece o Senhor ainda. Você quer... Gente, você tem que se interessar pela pessoa de verdade. Ouvir a pessoa. Sabe o que acontece quando você escuta a pessoa? Isso é uma dica para os pais que não conseguem se conectar com os filhos. Quando você escuta o seu filho, você começa a entender quais são os deuses da geração dele. Quem é que está falando mais alto aqui? Esse meu filho, ele está agindo desse jeito que ele está idolatrando a quem? É a vaidade? Ele quer ser popular, é por isso que ele age assim? O que está acontecendo? Quando você se interessa pelas pessoas, você se compromete com elas, igual Cristo se compromete com a gente, e aí sim você consegue entender. Ah, Mateus, mas a Bíblia é a mesma, ontem, hoje, sempre. É a mesma, é a mesma. Mas existem temporadas diferentes para pessoas diferentes. Às vezes o que a pessoa está precisando ouvir agora não é Deuteronômio. Ela está precisando ouvir Mateus 1. Sabe? Tem tempo para todas as coisas. A gente precisa entender isso. A gente precisa discernir isso. Quem é a outra pessoa que está do seu lado? Essa pessoa já vivenciou um novo nascimento? Existem coisas que são loucuras para o mundo. É a palavra que diz isso. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. O homem às vezes não entende. Na hora que Jesus encontra ali com o jovem rico e fala para ele, vende tudo que você tem para você me seguir. Você acha que Jesus estava querendo que, sei lá, um voto de pobreza dele? Jesus conheceu quem ele era, entendeu os deuses do coração dele e cutucou a ferida. Para me seguir, você tem que abandonar esse Deus. Jesus, ele se encontrava com as pessoas, ele dava exatamente o que aquela pessoa precisava. Eu ia no poço, Jesus estava no poço, no horário inoportuno, com uma mulher que era inoportuna também, e Jesus virava para ela, e cadê seu marido? É claro, gente, que você não é Jesus, né? Jesus já olhava para a pessoa, já lia tudo, já sabia passado, presente e futuro, ele era Deus. Você tem que se comunicar, você vai ter que fazer perguntas. E aí, o que aconteceu no seu passado? Por que você é assim? Por que você reclama tanto? Né? Isso serve para tudo, gente. Para a família, principalmente. Às vezes, dentro de casa, a gente não se comunica. Né? A gente acha que a gente sabe tudo porque a gente viu. Não é óbvio assim? Na hora que Jesus se encontra com Nicodemos, ele fala, importa que você nasça de novo. Vai ter que nascer de novo. Existem coisas que só são discernidas por quem nasceu de novo. Então, olha só, eu entendi quem eu sou, discipulador, discípulo de Cristo. Agora, a pessoa que eu quero discipular, meu parente, meu amigo, quem quer que seja, ela já nasceu de novo? Certas coisas só são compreendidas por quem nasceu de novo, porque agora nasceu do Espírito. Certas coisas só são compreendidas por filhos maduros. Olha só, são camadas de revelação, sabe? Aí tem muita gente aqui que quer que a família seja toda perfeitinha, cheia de gente que não nasceu de novo. Olha que loucura. A gente quer que todo mundo revele os frutos do Espírito, mas ninguém nasceu de novo. A gente precisa discernir o tempo das coisas. Porque isso alinha as nossas expectativas. Eu não vou cobrar tanto de fulano de tal para que ele seja assim, assim, assado, porque ele não está nessa fase do discipulado. Agora é a hora de pregar o evangelho. É a hora de ele se submeter ao senhorio de Cristo e confessar com a sua boca. Ah, beleza, agora ele nasceu de novo. Agora ele tem um Espírito Santo. Agora ele pode vivenciar coisas espirituais verdadeiramente. Agora sim ele vai conseguir entender alguns recados que eu estou dando. Tem pai, gente, que quer pegar a Bíblia toda e bater na cabeça do filho. Entra! Não vai funcionar, gente. Eu estou caminhando para o final, tá? Eu preciso me importar, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso me comunicar com clareza. Jesus, ele tinha um método, e é um método muito comum da cultura do povo judeu, que era a parábola, né? Ele trazia uma compreensão de coisas que o povo não conhecia através de referências familiares. A parábola do semeador. Poxa, uma comunidade que era agricultora lá. Eu sou o bom pastor. Por que Jesus está falando de ovelha? Você já viu alguma ovelha em Belo Horizonte? Jesus, ele entendeu o contexto que ele vivia. E por meio de coisas familiares, ele comunicava aquilo que era desconhecido. Através de coisas familiares, ele tem condição de revelar aquilo que ninguém compreendia ainda. Olha que loucura. Isso era muito comum da didática do povo judeu. Nós precisamos ser didáticos no discipulado. Às vezes, você quer que seu filho te escute, você quer que seu parente te escute, mas vocês foram forjados com linguagens completamente diferentes. E você não está nem um pouco preocupado em saber qual língua que ele fala. Quando é que vai sair alguma coisa disso? Nunca. Nunca vai sair nada. Sabe, gente? Ah, Mateus, mas isso é muito perigoso, porque se eu fizer isso, eu vou torcer o evangelho. Não, eu não estou falando de negociar a palavra, não. O conteúdo é o mesmo. Mas como eu vou veicular esse conteúdo? Hoje em dia, o que tem acontecido muito nas famílias, brigas familiares por conta de questões secundárias. É gente brigando por causa de política dentro de casa. É famílias inteiras separadas por conta de questões que eram secundárias para nós. Sabe o que tem acontecido, gente? Um fenômeno que me envergonha demais. A quantidade de crente postando vídeo debochado por aí, como se só se comunicasse com a família da fé. Querido, só você riu. Aquele que você precisa alcançar virou as costas para você e não vai te ver nunca mais. Isso é muito sério, a gente precisa ter temor. Às vezes a gente se comunica como se todo mundo fosse crente igual a gente, entendesse o que a gente está falando, crentez e tudo mais. E aí agora a gente faz piadinhas ácidas, deboche. Deboche virou uma forma de comunicar o evangelho para vocês? Tem coisa que eu fico chocada, gente, com o que tem acontecido no nosso meio. Gente postando corte de debates infindáveis com ateu e tal, não sei o quê. Gente, o seu parente que precisa ouvir do Senhor hoje, é isso que ele precisa ouvir agora? A gente precisa discernir as coisas, a gente precisa agir com sabedoria, sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Deboche não é... Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas eu acho que vocês vão entender. Porque os vídeos estão nos WhatsApp da vida aí, né? As piadinhas, as conversas ácidas. Você precisa entender se o seu objetivo é comunicar de fato o evangelho ou se o seu objetivo é apenas prevalecer num debate sobre alguém. Uma vez eu ouvi sobre um autor que às vezes é melhor perder uma discussão do que perder uma alma. Esse é o momento de discutir? Esse é o momento de brigar? Às vezes o Senhor vai falar sim, se posicione. Não arreda o pé, não. Esse é o momento de transparecer o evangelho. Às vezes o Espírito Santo fala, não, cala a boca. Não dá nada para falar. Ou às vezes até tem para falar, mas não é o momento ainda. A gente precisa discernir o momento de fazer as coisas. E por fim, gente, sabendo que os meios importam, que os meios transparecem esse amor, a gente precisa entender também que existe um nível de consentimento na mensagem que a gente está pregando. chega uma certa idade que o filho ele tem autonomia. A gente não pode violar essa autonomia dele, achando que a gente vai obrigar o filho a permanecer na igreja amarrando o pé da mesa. Fazer discípulos, nós precisamos ir atrás de discípulos que fiquem independentes. Se um dia ele recusar a Cristo, nós vamos respeitar isso. Nós vamos permanecer em uma postura de oração. Sempre que possível o Espírito oferecer uma palavra, você dá uma palavra, mas você vai entender que existe um nível ali que você não pode avançar. E muitas pessoas têm se ferido hoje em dia porque querem dar murro em ponto de faca. Não é o tempo de falar. Fica um pouquinho calado. Porque nós precisamos ter discípulos independentes. Enquanto nós não formarmos filhos que fiquem independentes e andem com suas próprias pernas, eles serão imaturos, terão filhos, e aí você já sabe o que vai acontecer, né? Filhos na fé funcionam assim. A gente tem que prezar por independência. Vai dando funções, né? Vai dando confiança. Recusou? Espera um tempinho. Né? Tem tempo para todas as coisas. Eu queria finalizar orando. Orando, sobretudo, pelo ponto que eu disse do nosso exemplo, do brilho no olhar, sabe? Para fazer discípulos, hoje em dia, nos tempos áridos que a gente vive, o nosso corpo tem que exalar Cristo. Isso, às vezes, é muito aterrorizante, né? Será que eu estou? Será que não estou? Às vezes você pode pensar, Mateus, então você está falando que para pregar para essa geração aí, eu tenho que ser perfeito? Não é isso que eu estou falando. Quando você é imperfeito numa caminhada distante de Jesus, a sua imperfeição fere pessoas, afastam pessoas da fé. Quando você é imperfeito dentro de uma caminhada de discipulado, de arrependimento constante, de humildade e mansidão, a sua imperfeição revela Cristo. Porque o plano de salvação é todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. É isso que está lá em João 3, expressando para todos nós. Nós todos pecamos. Então a sua imperfeição, ela tem que apontar para Cristo também. Meu filho, eu pequei. E eu vou buscar de Deus, porque eu quero mudar. Eu vou errar quantas vezes for, até que o Senhor retorne. Mas eu vou ser apressado em resolver. O meu erro precisa revelar a Cristo. Às vezes tem gente aqui que quer se mostrar perfeito por aí. A perfeição não comunica Jesus. Você não precisa ter medo de ser vulnerável com as pessoas. Você só precisa dizer para elas, olha, a salvação que me alcançou te alcança também. O Senhor que me perdoou te perdoa também. Olha só o que Ele fez comigo. Vejam o que Jesus fez comigo. E Ele vai fazer amanhã de novo, quando eu errar de novo. É isso que a gente precisa comunicar. Vamos orar? Vocês querem... Depois? Tá bom. Desculpa, estendi alguns minutos aí, mas... Deus, obrigado por esse dia. E obrigado pela sua palavra, que passou de geração em geração em geração, até alcançar a gente, até afetar o nosso coração. Nós fomos atingidos por essa mensagem. E nós oramos para que essa mensagem nos transforme, a ponto de sermos discípulos do Senhor, parecidos com o Senhor dia após dia. Nós queremos caminhar em direção ao Senhor e sermos afetados por Suas palavras e compreender gradativamente a Sua revelação. Nós queremos, Pai, que a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem entregue, a partir de nós, transborde em discipulado, Deus, de dentro para fora. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor nos conserte, para que possamos ser como o Senhor é e depois fazer como o Senhor faz. Que, em nome de Jesus, Deus, o Senhor não acrescente culpa em nós, mas o Senhor leve sobre si todas as nossas culpas, as nossas imperfeições, lá na cruz do madeiro. E que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê um novo caminho. Um caminho cheio de vida, Pai, cheio de vitalidade, com brilho no olhar, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor é a nossa alegria, porque o socorro vem do Senhor. Quando nós temos desfrute e prazer, o nosso prazer está no Senhor, o Senhor é a nossa porção. O Senhor é tudo que nós temos. E que isso seja visível, que isso seja transbordante, também nas nossas palavras, mas principalmente no gestual. nos momentos públicos e nos momentos privados, em todo o tempo, Pai, nos transforma e nos habilita a sermos bons discipuladores nesse mundo. Nós contamos com Teu Espírito Santo, cientes que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de... Alô? Não? Glória a Deus. Bênção. Bênção demais. Estamos terminando. Dois lembretes. Temos o Sidney com o mel. E hoje as nossas crianças...